I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 15 and verse 14.
Estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Cheios de bondade. E esse é o nosso título hoje. Esses são capítulos de aplicação prática na carta de Paulo para Romanos. Essas cartas de aplicações começam no capítulo 12, eu te relembro aqui novamente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a sua adoração racional. Existiam aquelas duas formas, existem as duas formas de adoração, o que oferecemos em um culto, uma adoração direta ao Deus vivo e a adoração da oferta da vida, nosso corpo, nossa alma, nosso todo, dia a dia. Ambos são importantes e ambos estão aqui no primeiro versículo do capítulo 12. Aí começa a lista de exaltação depois dos 11 capítulos doutrinários. E agora temos aqui diante de nós, no capítulo 15 e no versículo 14, temos quatro temas, exortações práticas. E a primeira está aqui no versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Mas antes de eu começar com os títulos, cheio de bondade. O apóstolo, ele tirava de tantas testemunhas, de tantas informações que ele recebia, de pessoas confiáveis, que a congregação em Roma era feita de pessoas boas. Sim, claro, pecadores, salvos através da graça, mas pessoas que procederam um caminho bom, que cresciam em santificação, eles eram bons, eles eram gentil com as pessoas. E cristãos são pessoas gentis, pessoas que consideram. Eu tenho certeza que essa bondade tem em relação a essas coisas. Pessoas que não são egoístas, que não são centradas em si mesmo, pessoas que ajudam, pensam mais em outros do que em si mesmo. Eles sofreram muito em Roma, porém eles não eram pessoas amargas, não, eles não eram pessoas que muito sensíveis, constantemente preocupados com si mesmos, não eram pessoas generosas, que se controlavam. Então o apóstolo pode dizer, com tudo que ele ouviu, que eles eram pessoas cheias de bondade e também eles eram cheios de todo conhecimento. Esse é o conhecimento inteiro, um conhecimento doutrino e um conhecimento prático. Eles não tinham só as doutrinas cristãs, mas a ética cristã. Eles não conheciam só as doutrinas da graça, as grandes coisas de Deus, mas eles sabiam como um cristão devia se comportar e as coisas que eles não deviam fazer, que eles não deviam se associar, que eles deviam tomar cuidado. Eles conheciam as coisas práticas também. E esse é um grande problema nos dias de hoje. Com tanta frequência entre os crentes e entre as igrejas, existem muito conhecimento. A doutrina da graça, por exemplo, ainda assim, pouco esforço de obedecer à Escritura, de implementar a Escritura, separação do mundo. Isso parece ser algo que foi deixado de lado. Muito frequente nos círculos cristãos, você não poderia dizer, mesmo de algumas igrejas com boa reputação, que eles têm todo o conhecimento doutrinário, mas é triste, não existe muita ética, não existe conhecimento prático ou conhecimento da separação. entre os cristãos serem distintos, não mundanos. Então o apóstolo tem isso em mente sobre o povo de Roma, conhecido com todo conhecimento, todo conhecimento que vem da palavra de Deus. E também aqui temos podendo admoestar-vos uns aos outros. E esse é o meu primeiro título. Podendo admoestar-vos uns aos outros. Em desses versículos, vamos olhar para quatro coisas que são muito importante, crucial para as igrejas. O povo de Deus ajudando um ao outro. O povo de Deus ministrando um para o outro. E admoestando uns aos outros. Não encontramos isso frequentemente no Novo Testamento. Temos influência pastoral um ao outro. O escritor da carta de Hebreu, em capítulo 10, nos diz que é um dever de cada um de nós. Somos capazes, diz o apóstolo, de admoestar uns aos outros. Eles eram capazes porque eles eram qualificados, porque eles eram cheios de bondades, eles eram gentios, eles ajudavam, eles não eram egoístas. Você precisa dessa qualificação para admoestar outra pessoa. Se não estamos fazendo progresso, se não somos pessoas gentis, se não podemos fazer isso de uma forma simpática, então não devemos fazer, não somos qualificados para fazer. Aqui está a qualificação. Você tem que ser cheio de bondade, cheio de conhecimento, capaz também, podendo admoestar-vos uns aos outros. É uma qualificação para admoestar, para ajudar, para ensinar. Irmão, diz o apóstolo Paulo em Galatas, se um irmão estiver em falta e você, com ternura, deve falar com esse irmão para que você não seja tentado. E aí é colocado também que em qualquer administração, qualquer ajuda espiritual que possamos estender um para o outro, deve ser óbvio que nós estamos procedendo de uma forma mansa, que também tememos cair, temos que olhar os nossos passos, não somos seres superiores, não estamos exercitando uma admoestação mútua com o coração duro, expressando autoridade. Não, temos que ser qualificados. Existe humildade óbvio em nós, estamos também prontos para receber a admoestação de outra pessoa. Isso é algo mutual e é incluído também, não aqui, mas de alguma forma, confesse as suas falhas uns aos outros. Confesse as suas falhas a um padre. Não menciona isso nas escrituras, mas uns aos outros. Então, se seria certo para você confessar as suas falhas para um padre, ele também teria que confessar a ti, porque aqui na escritura diz confessar uns aos outros. Então, se você prova que você pode aconselhar, administrar outras pessoas, você está pronto para receber também a administração e conselho de outra pessoa, deve ser uma atividade mutual. E administração mutual cobre erros da escritura. Não falar sobre outras coisas que não está nas escrituras, que não quer dizer viver com o Senhor. E nunca pode ser feito com raiva, nunca pode ser feito de uma forma bruta. Você tem que ter consciência que temos que qualificar com exemplos. Somos um exemplo ou não? Então, é muito importante. Eu não estou lidando com esse tópico só hoje, mas capaz também de admoestar-vos uns aos outros. A admoestação mutual é muito preciosa, é privada, nunca é reportado, nunca é falado com outras pessoas. Se você precisa de uma amizade, e se você não tem Essa amizade, essa comunhão, é melhor deixar para alguém que tenha. Mas faça como um dever de administração mútua. Se você ver um irmão, um amigo cair ou se tornando menos consciente com os deveres cristãos, adoração, louvor, ore por graça. Não deixe até que a situação fique pior e pior. O Senhor pode te fazer responsável por não estar envolvido em encorajamento, administração, ajuda mutual um com o outro. Então, é um dever da Escritura, mas temos que buscar ser qualificado com esse dever da administração mutual. E é algo prático, um dos quatro que vamos olhar e estudar neste estudo. Mas aqui eu te levo ao versículo 15, e isso é sobre uma autêntica vida cristã, compromissos cristãos. Muita gente deixa-se de lado, não presta atenção. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Antes que eu mencione o que é, olhe a humildade da forma que o apóstolo aproxima-se a nós. Ele está falando para os romanos que eles devem lembrar que eles devem performar alguns deveres, mas ele tem grande respeito por eles. Então ele diz, é só para te relembrá-los, é só para trazer a memória. Ele não está vindo de uma forma severa. E ele dizia, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma permissão de Deus para fazer isso. Falar de como é humilde a forma que ele fala. Ele é um apóstolo. Ele ganhou a autoridade de Deus para trazer o evangelho e para ministrar para os gentios. E aqui ele vem de uma forma tão respeitosa, com tanta frequência. Escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória. E eu faço isso não como alguém de fora que está irritado, está interferindo nos seus assuntos, no que você faz. Eu faço como um apóstolo. Deus me deu essa tarefa. Bom, o ponto que eu quero está aqui, no versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus. E olhe para essa, preste atenção nessa frase maravilhosa. Para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. A oferta dos gentios. Paulo parece falar como um rei. Mas ele não é. Ele parece falar como um sacerdote. Como se ele estivesse oferecendo um sacrifício. E quem ele está oferecendo? Os gentios. Eles vão ser oferecidos a Deus, um a um. Cada um é uma oferta. Essa é uma frase interessante. Algumas pessoas pensam que está referindo assim à oferta dos santos que sofreram em Jerusalém, que eles vão coletar de várias igrejas de gentios. E ele fala nesses versículos. Aqui, ó, no versículo 25, rapidamente, ele diz, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Existia fome em Judeia e as pessoas estavam sofrendo com fome. Existia perseguição também. Muitas pessoas perderam seus lugares, suas casas, por causa da sua conversão a Cristo. Então, Paulo tem coisas a dizer sobre uma oferta que ele levará a Jerusalém. E ele vai mencionar também, porque essa missão dele para ajudar em Jerusalém vai fazer com que demore mais com que ele visite os romanos. Então ele coloca aqui sobre a oferta dos gentios para os pobres santos, aí, do sofrimento que os santos estão passando em Jerusalém. E algumas pessoas pensam que ele está se referindo a isso no versículo 16, que é a oferta dos gentios, não deles em si, mas a oferta que eles coletaram para os pobres santos de Jerusalém, que seja aceita. E existem muitos castelos construídos nessa ideia, poderíamos dizer, que é isso que o apóstolo está dizendo. Não é a interpretação comum do versículo, mas a tradicional. E, tristemente, essa ideia de que Paulo está falando sobre essa oferta dos gentios para Jerusalém tira do versículo uma exortação prática e muito importante, que pode ser para mim e para vocês. Então, olhemos com cuidado. A oferta para os gentios não é o dinheiro, é os gentios. Eles vão ser, como um povo convertido, eles serão uma oferta ao Senhor. É um exemplo da vida cristã. O apóstolo Paulo já usou nesse epístolo. Nós olhamos no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Essa é a oferta dos gentios. É o exemplo que o apóstolo está dando neste epístolo. Ele fala novamente no capítulo 6, no versículo 13, ele também diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus. Existe aqui um exemplo de sacrifício, entregando a sua vida, é se dar ao Senhor, e está nesse epístolo. E o apóstolo Paulo provavelmente está referindo Isaías 66. Ele refere-se aos profetas constantemente. Deixe-me ler algumas palavras de Isaías 66, versículo 20. Está falando sobre o Evangelho, a época da igreja. Então temos aqui: trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então, quando os gentios são salvos, e Sião é estendido à nação dos gentios, os gentios serão uma oferta ao Senhor. Então, voltamos a Romanos 15, versículo 16, a essas palavras preciosas, que a oferta dos gentios seja aceita. Você foi salvo? Você acredita no sangue derramado de Cristo? Você veio a Ele em arrependimento e creu nele para o perdão dos pecados? Você recebeu nova vida de Deus e uma nova natureza? E foi dado vida espiritual? Foi colocada em ti? E você caminha com o Senhor? Sim? Você entregou a sua vida a Ele? Pode isso ser dito de ti, que você é um sacrifício ao Senhor? Essa é a vida de autêntica cristã. Deixa eu te falar o oposto. Eu sou salvo, eu vou para a igreja no domingo de manhã, eu adoro. E aí a semana me leva. Eu estou tão ocupado com os meus negócios, eu não tenho muito tempo para Deus, eu assisto muito televisão, eu me preocupo com as coisas da vida, eu não presto atenção em oração e me comprometer ao Senhor. Você nunca foi oferecido. Que algo estranho. Você confiou em Cristo, você creu nele para perdão de pecados. Isso foi genuíno do seu coração. Você agradece a ele, você ama ele. Você não é, mas você não é completamente dele. Você não pode ser descrevido como alguém que se ofereceu ao Senhor, entregou a ele santamente, deu a ele. E esse é o nosso segundo ponto, essa mãe, neste culto. O primeiro é a admoestação e o segundo é para os gentios e para os judeus. Os gentios salvos são uma oferta, você se dá a Cristo, você diz: aqui eu estou, Senhor, leve-me, mude-me, use-me no seu culto. Você quer vir à adoração, ao culto, o máximo que você pode no dia do Senhor, durante a semana, para ouvir a palavra. Se Deus te dá tempo, você quer estar envolvido, você quer servi-lo, você quer ser um mensageiro de Deus, você quer ser um instrumento, você quer fazer boas obras para outros e você quer falar o evangelho de Cristo. Você pertence a Ele. Ele é a sua prioridade. Ele te chamou. É claro que você tem deveres do mundo. É claro que você tem que prover para a sua família. E você quer fazer coisas bem. Mas é claro, a sua prioridade principal e o que você busca mais é louvar o Senhor, é ser dele, é viver para ele e entre o seu povo. E é ser separado do mundo, algo de coisas do mundo, de ganhos do mundo. E aqui temos os gentios, eles adoravam a vida, a si mesmo no passado, mas aqui eles são oferecidos a sua energia, a sua vida. Não era mais para esse mundo, mas era para o Senhor e para o seu reino e para servi-lo. É isso verdade sobre mim? Nós perguntamos. É isso verdade sobre mim? A vida autêntica do cristão. A primeira pergunta é você salvo? A segunda questão: está você vivendo uma vida autêntica cristã? Um homem, uma mulher dedicado ao Senhor. Então nós passamos por esse versículo 16, que é a oferta. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus. E o terceiro ponto que eu gostaria, o segundo que eu gostaria de também pegar, esse ensinamento do apóstolo para Romanos, nesse epístolo, ele já falou antes, mas ele volta, é o seu ensino que ele é um apóstolo e que ele tem uma autoridade especial de Deus. E apóstolos têm que ser ouvidos. Não existem apóstolos nos dias de hoje. Se uma pessoa se chama de apóstolo hoje, ele comete um grande erro. Não existem mais apóstolos hoje. Os apóstolos do Senhor e o apóstolo Paulo, que foi o último, são a fundação da igreja. Os apóstolos são especiais. Eu não vou dar um ensino nisso hoje, mas eles são especiais em princípios como o primeiro, que todos eles viram o Senhor. Eles viram o Senhor ressuscitado. O apóstolo Paulo viu o Senhor ressuscitado em uma visitação especial e ele foi convertido, como você sabe. Todos eles viram o Senhor ressuscitado e todos eles eram próximos com um ensino autoritário de ser aqueles que foram autenticados ou escreveram o inspirado Novo Testamento. Toda a palavra do Novo Testamento é um apóstolo ou autenticada pelos apóstolos. Se não foram uma palavra deles, foram de profetas do Novo Testamento, porém foram autenticadas por ele. Eles falavam palavras inspiradas, eles tiveram cargos especiais, eles tiveram sinais e maravilhas também, que só eles, coisas que só eles poderiam fazer, como o Senhor fez, para autenticá-los. Eles precisavam de autenticação. Paulo chama essas autenticações de sinais de apóstolo. E a Escritura deixa bem clara que todos os apóstolos e um ou dois assistentes de apóstolos muito próximos poderiam fazer esses sinais e maravilhas. Ninguém mais podia fazer no Novo Testamento. Os carismáticos pensam que todos podem fazer. Só a única pessoa que pode fazer sem ser o apóstolo e três assistentes apostólicos nomeados, só eles operaram milagres no Novo Testamento. E foi Ananias, por exemplo, que foi mandado pelo apóstolo Paulo. Mas a ideia de que todos podem fazer essas coisas não está no Novo Testamento. A informação não está lá. Porque os apóstolos tinham que ser autenticados para que as pessoas soubessem que eles tinham a palavra de Deus, que eles eram autenticados. E eles estavam falando a verdade quando eles disseram: nós vimos o Senhor ressuscitado. Então não existem apóstolos hoje. Eles morreram, não existe ninguém vivo hoje que viu o Senhor ressuscitado. Não existe ninguém vivo que pode fazer sinais e milagres autênticos como aqueles da Escritura. Mas o apóstolo Paulo, aqui nesses versículos, deseja que validar o seu apostolado, porque as pessoas têm que escutá-lo. Ele não está se gabando. Talvez pareça que ele está nesses versículos, mas o minuto que você entende, ele está simplesmente provando que ele é um apóstolo. Você entende o espírito que ele fala. Deixa-me ler a ti. Que seja ministro de Jesus Cristo para que os gentios, ministrando, principalmente ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Olha para esses versículos difíceis agora, mas ele se torna um plano. O minuto que você percebe que Paulo está se autenticando o seu chamado apostólico, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma. Eu coloco aqui diante de ti, ele diz, a prova de que sou um apóstolo, não porque ele está se gabando, porque é muito importante que as pessoas entendam o seu cargo importante, que ele está falando palavras inspiradas, que ele está falando de Deus, quem ele é. Ele é dado autoridade divinamente, porque de sorte que tenho glória Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. O que ele quer dizer? Eu não vou mencionar nada que eu não fiz com o poder de Deus. Claro que não. Se Paulo está dando evidência que autentifica o seu apostolado, ele não vai falar coisas maravilhosas que outras pessoas puderam fazer, porque isso não autentificaria ele. Então, ele não falaria ou mencionaria nada que é uma bênção não dada através dele, porque ele é o que tem que ser vindicado nesta passagem. Não, porque não ousaria dizer a coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer os obedientes os gentios por palavra e por obras. Versículo 19, aqui estão as obras, pelo poder dos sinais e prodígios. Bom, eles sabem de tudo sobre isso. A evidência está em tudo. Prodígios e sinais. Então aqui está o ponto. Porque o apóstolo Paulo foi autenticado, atestado como um verdadeiro apóstolo, suas palavras têm autoridade divina e devem ser ouvidas. E aqui está o terceiro ponto. Aqui, em primeiro lugar, uma igreja que tem que ser abençoada deve estar praticando cuidadosamente administração, em segundo lugar, em terceiro lugar aqui, devemos ser pessoas da palavra de Deus. O Novo Testamento é inspirado, os epístolos são inspiradores, eles são para nos prender, eles são uma autoridade em nós. Esse é outro problema nos dias de hoje. Existem pessoas que dizem: eu acredito na palavra de Deus, eu acredito em toda a palavra de Deus, escute-me, você ouvirá a palavra de Deus. Ainda assim, eles fazem muitas coisas que são desobedientes à palavra de Deus. Devemos ser submetidos à palavra de Deus. Existe, por exemplo, eu mencionei isso não muitos meses atrás, existe talvez um programa para você assistir na internet. Está ministrando a sua alma. E a pessoa que está pregando está dizendo: escute-me, porque eu falo a verdade. Ainda assim, de repente, você percebe: só um minuto, esse pregador é uma mulher, mas isso não está na palavra de Deus. Então, ela não está seguindo a palavra de Deus. E aí, ela está, ela e outros ministérios privados estão pregando por si mesma, mas na palavra de Deus temos só igrejas, estamos todos debaixo de igrejas, que são congregações, existem cargos importantes na igreja, tudo que precisa ser feito tem que ser através da igreja, e isso não é uma igreja, é só uma sociedade, associação, que tem, às vezes, é o nome do pregador, é algo privado. Não, está errado. A escritura não está sendo seguida. E isso acontece constantemente. Pessoas que nos falam: me escute, eu não vou estudar nada, só a palavra de Deus. Ainda assim, existe pouco esforço para se conformar à palavra de Deus. Então, esse é o meu terceiro ponto. O apóstolo autentifica o seu apostolado. A inspiração do Novo Testamento, a autoridade do Novo Testamento, é algo que devemos levar a sério, vincular essa autoridade para nós. Existem muitas igrejas que dizem: somos reformadas, e com frequência eles não operam de uma forma bíblica, é muito triste. Então, o apóstolo, ele autentifica a sua obra. Eu não sou só alguém que está te aconselhando, eu sou um apóstolo, olha os sinais. Eu não sou só um assessor, não, eu sou um apóstolo, eu sou autenticado como um apóstolo. E aqui o nosso último ponto que eu quero tirar dessa passagem, e está nossa necessidade do Espírito Santo. Queridos amigos, temos aqui no versículo 16, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificado pelo Espírito Santo. E aí, novamente, temos no versículo 19, ele está confirmando sua autoridade apostólica pelos poderes dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenham pregado o Evangelho de Cristo. Mas é tudo através do poder do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo. Paulo poderia escrever para os romanos e ele podia dizer a eles: eu tenho pregado esse Evangelho ao redor, em lugares distantes, de Jerusalém a Ilírico, mas ele nunca fez isso diretamente. Ele viajou ao redor para lugares muito mais distantes. Ele cobriu muitos lugares. Naquela época é incrível, incrível imaginar na pregação do Evangelho, para mudar vidas e para cumprir todas as profecias. Mas o ponto que queremos é que ele diz: é tudo na virtude. mas queremos pensar que tudo era no poder do Espírito Santo. Quando eles eram convertidos, os gentios, eles eram feitos santos pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele viaja, prega o evangelho, sobrevive toda a oposição e dificuldade, e o Espírito Santo vem e, de uma forma profunda e supersticiosa, que ele converte pessoas que eram pagãs, completamente fora de Deus. É tudo através do Espírito Santo. Que cristão existe aqui que não acredita na necessidade do Espírito Santo? Todos acreditam. Todos afirmarão que dependemos completamente do Espírito Santo. Mas não sempre agimos como se acreditássemos na necessidade do Espírito Santo. Quantas pessoas vêm orar no culto de oração da igreja para que exista o poder do Espírito Santo? Será que eu posso perguntar quantos instrutores da escola dominical, professores da escola dominical, oram que tem uma obra do Espírito Santo em sua classe? Quanto compromissados somos nós a chamar a obra do Espírito? Não agimos sempre como se crêssemos nessas coisas. Tudo é através do poder do Espírito, da virtude do Espírito. Dependemos deles, queridos amigos, dele, queridos amigos. E sabemos, lemos na Escritura que podemos machucar o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Obviamente, não posso ter a bênção dele, o poder dele, se eu estou sendo um hipócrita, se eu estou fazendo coisas que eu não devia fazer. Se eu estou assistindo coisas que eu não deveria assistir, eu vou machucar o Espírito Santo. E eu preciso dele, eu dependo dele. Sem ele, eu só estou passando pelas emoções de servir o Senhor. Mas sê-lo, eu devo lutar, eu devo ter consciência. Não pode existir hipocrisia. Não pode existir uma busca minha. O nome Espírito Santo me dá um fardo. Talvez só devesse encorajar-me, mas coloque em mim uma responsabilidade, um fardo para honrar o Espírito Santo. Ah, eu não devo ter confiança em mim mesmo, eu não devo ousar me ter confiança em mim mesmo. É tolo isso. Mas sim no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo do Deus vivo não vai dividir a glória de Deus com o outro. Se eu vou para um culto cristão, confiante em mim mesmo, orgulhoso, tentando ter reputação para mim, o Espírito Santo vai com certeza desaparecer de perto de mim. Deixe-me ler algumas palavras de 1 Coríntios, capítulo 2. E temos aqui: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que o Espírito quer. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, não só por causa da grande multidão e por causa dos perigos, mas com certeza, principalmente, por causa de uma responsabilidade. Eu devo limpar meu coração. Eu devo estar limpo diante do Senhor. Eu devo me arrepender dos meus pecados. Eu devo me dar a Cristo todos os dias. E temos aqui uma palavra: minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. É isso que desejamos ver: uma demonstração do espírito e um poder. Como devemos ver? Como será observado? Bom, não vai ser até que vejamos os frutos, a obra do Espírito é demonstrada. Bem, quando vemos a mudança de um coração, quando vemos um jovem orgulhoso se tornando alguém humilde, alguém que quer aprender, como vemos alguém violento se tornar manso, como vemos alguém mentiroso buscando integridade, verdade, aí sabemos que o Espírito Santo operou em grande poder. Em grande virtude. Aí vemos que temos uma demonstração de um batismo do Espírito e da sua obra. Não faça o erro de alguns hoje que querem ver demonstração do Espírito, do poder, em termos de algo visível. Então, o mais que o pregador grita, mais eles têm umas demonstrações, mais esquisita a performance eles querem ver demonstração do Espírito dessa forma. A mais que as pessoas caiam em um sistema de Babilônia, eles imaginam que de alguma forma essa é uma demonstração do Espírito. Demonstração vem com a mudança na vida. Esse é o grande milagre, o milagre da conversão. Quando o poder regenerador do Espírito Santo opera. E a pessoa vem convencida. Você sabe aquela pessoa? Aquela pessoa nunca admitiu uma falha. Aquela pessoa era tão certa. Aquela pessoa era tão impossível, de falar com. E agora existe uma humildade, existe uma vontade de buscar a Deus, existe uma vergonha de pecado, um desejo de perdão. Esse é o poder do Espírito, uma vida mudada, um coração mudado, um novo nascimento, uma nova pessoa. O apóstolo viu em todo lugar. E nós desejamos ver aumentando. Bem, meu tempo se acabou. A administração mútua, a oferta de nós inteiramente a Deus, como uma oferta sacrificial, obediência à palavra de Deus, a necessidade do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo. Cantaremos um hino hoje, eu penso nas palavras que se fecham: aqui, Senhor, eu me entrego a Ti, é tudo que eu posso fazer. É o que essa passagem diz, que o Senhor possa nos mostrar.